É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da MAPAR com o promotor de justiça, o doutor Alexandre Gaio, que é integrante do Centro de Apoio de Proteção ao Meio Ambiente do Ministério Público aqui do Paraná. Ele traz para a gente mais informações sobre a questão da gestão dos resíduos sólidos e qual que é a atuação do Ministério Público nessa área. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Alexandre. Boa tarde, doutor.
Boa tarde a todos.
E muito obrigada por aceitar nosso convite.
Imagina, uma satisfação.
E doutor, para a gente começar então a nossa entrevista, eu queria pedir primeiramente para o senhor explicar para os nossos ouvintes, para situar a gente nesse assunto, o que, que significa a gente falar em resíduos sólidos e como eles são classificados também segundo a nossa legislação ambiental.
Bem, de modo bastante sintético, resíduos sólidos são aqueles materiais oriundos ou decorrentes das atividades humanas e que podem ser reaproveitados, reciclados ou compostados. É muito importante perceber a diferença entre resíduos sólidos e rejeitos, já que os rejeitos já não podem ser reaproveitados, compostados ou reciclados, a exemplo do papel higiênico e das fraldas descartáveis.
Né? Uhum.
De um modo mais amplo, a legislação prevê uma classificação dos resíduos sólidos em resíduos industriais, em resíduos hospitalares, resíduos da construção civil, dentre outros, e também uma classificação da periculosidade desses resíduos, né? Então, em perigosos, inertes, não perigosos e não inertes.
Uhum. E, doutor, quando que foi criada e quais são os principais objetivos da lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Explica isso para os nossos ouvintes, por gentileza.
Então, no ano de 2010, a Lei Federal 12.305 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E ela possui como principal objetivo a proteção da qualidade ambiental e da saúde pública. E para isso, ela estabelece diversos outros objetivos, dentre eles, o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, né? A articulação entre as diferentes esferas do poder público e destas com o setor empresarial para uma cooperação técnica e financeira e uma gestão integrada dos resíduos sólidos, né? Uma integração das cooperativas de catadores nesse ciclo de vida dos produtos, na coleta seletiva, e principalmente uma ordem principiológica em relação à gestão dos resíduos sólidos, que é a não geração, a redução de resíduos sólidos, a reutilização desses resíduos, a reciclagem, a compostagem, para então, tão somente depois dessas fases, se pensar na disposição final dos rejeitos.
Uhum. E, doutor, queria pedir também para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual que é a responsabilidade das empresas no gerenciamento dos resíduos sólidos e qual que é o benefício desse cumprimento dessa responsabilidade para toda a sociedade de uma maneira mais geral.
Sem dúvida, as empresas constituem um segmento importante da sociedade e são elas responsáveis pela geração da maior parte dos resíduos que nós temos. Né?
Uhum.
E, nesse âmbito, elas são duplamente responsáveis. Primeiramente, responsáveis numa gestão ambiental interna desses processos, né? Caracterizado pela extração dos recursos naturais, o uso e otimização desses recursos no processo de fabricação, a forma de destinação e disposição final. E, ao mesmo tempo, numa segunda dimensão, se caracteriza pela influência direta dos seus consumidores, né? Seu grau de exigência e o que impacta diretamente na imagem e na credibilidade dessas empresas. Então, nessa perspectiva, é muito importante que as empresas ingressem e cumpram as suas obrigações no que tange às políticas de logística reversa, né? Que é uma política prevista nessa lei de resíduos sólidos. É um instrumento que possibilita essa gestão nas vertentes da sustentabilidade econômica, social e ambiental E se essa logística reversa for bem procedida, vai refletir numa sociedade mais saudável, ou seja, todos são beneficiados com o cumprimento da lei pelas empresas.
Uhum. Doutor, já explica para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em logística reversa para aqueles que não estão tão situados com esse assunto.
Bom, quando a gente fala de logística reversa, fala sobre uma responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.
Uhum.
Então, desde o momento em que o produto é fabricado até o momento em que ele é posto à venda para os consumidores, é importante se pensar que a partir do momento em que o consumidor adquire esse produto e gera esse resíduo, essa embalagem decorrente desse resíduo, ela precisa voltar, né, nesse ciclo de vida para o fabricante. Então, para que o fabricante dê a destinação final. Então, a ideia de logística reversa é justamente essa, né? A partir do momento em que o consumidor adquire o produto, ela vai voltando para o comerciante, para o distribuidor e para o fabricante, para que todos esses atores que participam dessa cadeia, desse elo, se responsabilizem pela destinação final adequada, se possível, reaproveitamento, reciclagem desses resíduos.
Uhum. E, doutor, acho que também é interessante a gente pontuar para os nossos ouvintes quais são os principais impactos que são causados pela má gestão dos resíduos sólidos. O senhor poderia dar alguns exemplos para a gente?
Sem dúvida. Os resíduos sólidos, a má gestão dos resíduos sólidos traz diversos, múltiplos impactos à sociedade, né? Os impactos ambientais são bastante perceptíveis, né? Por todos nós, seja por conta da poluição do solo, pela poluição das águas, a poluição atmosférica por conta da decomposição desses resíduos e a emissão de gases, né? Da mesma forma, os impactos à saúde são bastante sentidos, porque a disposição inadequada de resíduos sólidos também traz vetores, também propicia, inclusive, a proliferação de vetores como a dengue, o chikungunya, né? Além da questão da contaminação dos recursos hídricos e uma possível contaminação e intoxicação dessas pessoas. E uma coisa muito importante também, e que muitas vezes não é lembrada, é o impacto ao patrimônio público por conta da má gestão dos resíduos. Porque as municipalidades despendem muito dinheiro para coletar e dar uma destinação adequada dos resíduos, ao passo que se houvesse uma reciclagem em índice adequado, uma compostagem desses resíduos em índice adequado, todas essas municipalidades poderiam economizar esse dinheiro público para investimentos em outras áreas tão importantes para a nossa sociedade. Então, há impactos em todas essas áreas e é muito importante que todos sejam envolvidos para o cumprimento dessa Política Nacional dos Resíduos Sólidos.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o promotor de justiça, o doutor Alexandre Gaio, que faz parte do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente do Ministério Público do Paraná. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a gestão dos resíduos sólidos e também vamos falar sobre a atuação do Ministério Público nessa área. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes também que toda essa questão do gerenciamento dos resíduos sólidos, ela tem ficado mais difícil nos últimos anos com a questão do aumento da poluição ambiental e quais são os atuais desafios nessa questão da gestão dos resíduos?
Na verdade, nos últimos anos, é a contínua má gestão dos resíduos sólidos que tem agravado a poluição ambiental, né?
Uhum.
E agora, em relação aos desafios quanto à gestão dos resíduos sólidos, o primeiro é o cumprimento da lei que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. O cumprimento pelo poder público, pelas empresas, fabricantes, distribuidores, comerciantes e também pelos consumidores, né? Então, é muito importante que todos participem desse processo e sejam, ao mesmo tempo, fiscais do poder público e da sociedade para o cumprimento dessa ordem principiológica, especialmente da ordem principiológica que determina que nós devemos priorizar, né, uma reutilização, a reciclagem, a compostagem, né? A própria questão da compostagem é pouco praticada pelas municipalidades. Vemos que 30% a 40% dos resíduos depositados nos aterros sanitários são passíveis de compostagem e isso minimizaria bastante a problemática envolvendo os lixões e os aterros.
Uhum. E, doutor, queria pedir para o senhor também explicar para a gente o que significa a gente falar em responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos. E quais são as obrigações das partes?
Uhum. A responsabilidade compartilhada dos geradores dos resíduos é um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, dos importadores, dos distribuidores, dos comerciantes, dos consumidores, inclusive, dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana de manejo dos resíduos sólidos, que em tese são as municipalidades ou as empresas contratadas para isso. E, por exemplo, numa cadeia de um produto qualquer, o fabricante ou distribuidor tem a obrigação de produzir uma menor quantidade possível de resíduos, disponibilizar esse produto que gere o mínimo de resíduos também para os consumidores.
Uhum.
Essas empresas também são responsáveis por operacionalizar a logística reversa, como eu já havia comentado, e desses resíduos pós-consumo. Ao consumidor, por sua vez, consumidor compete devolver os produtos que integram essa cadeia logística reversa, separando os resíduos para coleta seletiva, priorizando a entrega desse material para as cooperativas de catadores, e também fiscalizando o próprio poder público para o cumprimento da legislação. O poder público, por sua vez, tem uma responsabilidade e uma importância de desenvolver campanhas de conscientização da sociedade, inclusive em relação aos serviços de coleta seletiva, e fiscalizar também o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos por parte dos consumidores e por parte das empresas.
Uhum. Doutor, essa questão da coleta seletiva, ainda falta essa cultura para as pessoas, de um modo geral, de separar o lixo? A gente pode dizer isso?
Sem dúvida. Também por falta de conhecimento, mas por falta de cobrança, uma boa parte da população ainda não separa os seus resíduos nas suas residências, nos seus pequenos comércios. E isso é essa atitude que começa em cada residência, começa em cada comércio, é essencial para que essa política nacional dê certo também. Então não basta apenas separar, é importante também cobrar da municipalidade que haja essa coleta seletiva, que haja uma verificação se há uma cooperativa de catadores no seu bairro, para entrega a essa cooperativa, para que eles possam fazer o seu trabalho e comercializar depois esses produtos, para que ele volte para o mercado e não vá ser depositado em lixões ou aterros sanitários.
Uhum. E, doutor, de uma maneira mais geral, quais são as alternativas quando a gente fala na destinação dos resíduos? E de que forma que todo esse processo pode acontecer?
Bom, em relação à destinação dos resíduos, vou voltar a falar sobre a importância daquela ordem principiológica. Né? Então, sempre que possível, a reutilização, a reciclagem, a compostagem, para então, tão somente depois disso, pensarmos numa disposição final e apenas dos rejeitos. Né? Então, é importante então identificar o que pode ser reutilizado, o que pode ser reciclado, separar para a coleta seletiva, como eu já havia falado. Né? O material orgânico e o rejeito são de responsabilidade do poder público. O material orgânico, primeiramente, uma destinação para compostagem e o rejeito para um aterro sanitário devidamente licenciado. Né? Logicamente, em relação à compostagem, lembrando também que além da compostagem, nós temos hoje em dia processos modernos de biodigestão, que inclusive em relação à compostagem podem gerar o gás e a energia. Né? É importante também identificar quais são os resíduos considerados perigosos para uma destinação adequada. Né? Por exemplo, nós temos a questão dos medicamentos vencidos, que devem ser devolvidos nos locais de venda, nas farmácias, para que as farmácias entreguem para os distribuidores e os fabricantes para a destinação final. Nós temos a questão dos pneus, a questão das lâmpadas, das pilhas e baterias. Então, em relação a todos esses produtos, resíduos desses produtos, oriundos desses produtos, há uma logística reversa estabelecida por legislação e é muito importante que os consumidores se atentem que esses produtos considerados perigosos devem ter uma destinação específica, lembrando a responsabilidade dos fabricantes e dos comerciantes para que isso aconteça de modo adequado. De qualquer forma, em qualquer caso de dúvida, é importante que cada cidadão procure na sua municipalidade, a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e procure maiores informações sobre os locais adequados para a entrega desses resíduos para a sua destinação adequada.
Uhum. E, doutor, queria pedir para o senhor explicar também para a gente quais são as regras básicas para a destinação dos resíduos que não podem ser reaproveitados. O que, que a legislação dispõe, por exemplo, sobre os lixões e os aterros sanitários?
Bom, como eu já havia dito bem no início da nossa conversa, há a diferenciação entre resíduos e rejeitos. Então, os rejeitos são justamente aqueles materiais oriundos decorrentes das atividades humanas e que não podem ser reaproveitados, reutilizados ou reciclados ou compostados. Esses rejeitos, eles precisam ser destinados a aterros sanitários, né? Aterros sanitários licenciados pelo órgão público ambiental. Então, a destinação desses resíduos que não podem ser reaproveitados, na verdade, não são resíduos, são rejeitos, uhum, e devem ser encaminhados para os aterros sanitários. É importante lembrar que a Lei Federal 12.305, de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, determinou o fim dos lixões até agosto de 2014.
Uhum.
Né? E, lamentavelmente, muitos municípios ainda não cumpriram com esse prazo e não encerraram esses lixões e não promoveram uma adequada destinação desses rejeitos. Né? É importante lembrar que os aterros sanitários são empreendimentos e atividades com significativo potencial degradador do meio ambiente e, por isso, precisam se submeter a um licenciamento ambiental junto ao órgão público ambiental e precisam, para o seu licenciamento, é preciso se realizar estudo prévio de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental com apresentação de alternativas locacionais e avaliação de todos os impactos ambientais e socioambientais, para aí sim o órgão público ambiental emitir uma licença e aprovar a implantação de um aterro sanitário num local promovido pela municipalidade ou por uma empresa.
Uhum. E, doutor, a gente teria hoje em dia alguma alternativa à questão dos aterros sanitários, algo mais moderno que pudesse ser feito com esses rejeitos? Existe algum estudo nesse sentido?
O que há de mais moderno é cumprir a ordem principiológica da reciclagem, uhum, e da compostagem, né? Se nós fizermos muito bem a reciclagem e a compostagem, nós teremos um índice, um volume muito pequeno de rejeitos a ser destinado para o aterro sanitário, e esses aterros sanitários terão uma vida útil muito mais longa, com significativos menores prejuízos ao meio ambiente, à saúde e ao patrimônio público. Então, é preciso buscar o cumprimento dessa ordem principiológica, e dessa forma a gente conseguirá reduzir significativamente também esses impactos sem a necessidade de se socorrer de tecnologias que nós não dominamos ainda.
Uhum. E, doutor, de que forma que o Ministério Público atua nessa área? Quais são as principais ações do MP na proteção ambiental e também, mais especificamente, na promoção do gerenciamento adequado dos resíduos sólidos?
Bom, o Ministério Público tem uma missão constitucional de defesa do meio ambiente, do patrimônio público, da ordem jurídica, e nessa medida, cada promotor de justiça de cada uma das comarcas do estado do Paraná atua em relação a diversos aspectos da gestão dos resíduos sólidos. Primeiro, atua em relação às notícias de ilícitos, né, de inconformidades, uhum, envolvendo a disposição inadequada de resíduos sólidos, e atua principalmente para buscar a cessação desse ilícito, né, para que ele não persista mais, e eventualmente para a responsabilização dos seus infratores, né, daqueles que participaram eventualmente de algum dano ambiental envolvendo a disposição inadequada em resíduos sólidos. Além disso, o Ministério Público tem, há muitos anos, já atuado preventivamente e repressivamente em relação à cobrança das municipalidades para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que envolve o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, o que envolve a implementação de uma coleta seletiva que priorize e que inclua as cooperativas de catadores, né? A obrigação de implantação de aterros sanitários devidamente licenciados, né, pelo órgão público ambiental, o encerramento dos lixões, uhum, né? A resolução desses passivos ambientais. E o Ministério Público tem feito isso, seja no âmbito extrajudicial, por meio de instrumentos como a recomendação administrativa, o termo de ajustamento de conduta, mas também, quando necessário, na esfera judicial, por meio da propositura de ações civis públicas. Né? Além disso, o Ministério Público também atua eventualmente na fiscalização do cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos por parte das empresas, né?
Uhum.
Seja em relação à sua obrigação de terem cada uma dessas empresas um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, seja na obrigação dessas empresas em participarem da logística reversa, né? Seja na obrigação dessas empresas em darem uma destinação adequada aos seus resíduos com potencialidade de reciclagem e, eventualmente, até inclusive para priorizar o atendimento das cooperativas de catadores. Então, são múltiplas as atuações do promotor de justiça, do Ministério Público, em relação à questão da gestão adequada dos resíduos sólidos.
Uhum. E, doutor, que incentivos também poderiam ser promovidos pelo governo nesse âmbito da gestão dos resíduos sólidos? O que ainda precisa ser aprimorado nessa área pela administração pública de uma maneira mais geral?
Bom, primeiro, a questão da educação ambiental é fundamental.
Uhum.
É importante lembrar que a Constituição da República de 1988 prevê a obrigação do poder público em promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, né? E a educação ambiental passa, logicamente, pela gestão adequada dos resíduos sólidos. E essa educação ambiental tem que ser uma política permanente, não só no âmbito do ensino propriamente dito, mas da sociedade como um todo, né? Então, esse é o primeiro incentivo,
uhum.
E é um incentivo que tem que ser permanente. Além disso, nós temos tido experiências interessantes em relação a estímulos tributários, né? Em relação à sociedade ou em relação às empresas, no tocante ao cumprimento das obrigações relacionadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por exemplo, municípios que preveem uma redução da cobrança de IPTU dos cidadãos que promovem e que cumprem regularmente a coleta seletiva e entregam esses produtos, esses materiais separados, né, seja para a coleta seletiva do município, seja para a coleta seletiva das cooperativas dos catadores, né. Já no segmento privado,
uhum.
Os incentivos deveriam ser aplicados àqueles, ou àquelas empresas, que vão além do cumprimento da lei e investem em pesquisas, em desenvolvimento de tecnologias que contribuam, de alguma forma, para a redução, para o reaproveitamento e para a reciclagem desses materiais.
Uhum. E o que poderia ser feito também, doutor, por nós, como sociedade, para uma destinação mais correta dos resíduos sólidos e também para a promoção de um consumo mais sustentável?
Bom, como sociedade, primeiramente nós devemos exercer nosso papel de cidadão e exercer um controle de como a municipalidade, cada uma das municipalidades tem promovido a gestão dos seus resíduos sólidos, né? Como que cada empresa tem promovido a sua gestão dos resíduos sólidos, mas além disso, pensar no seu papel de cidadão e cumprir a sua parte, em primeiro lugar, realizando, né, a ideia de compra sustentável. Né?
Uhum.
A compra começa por aí o processo, né? Então é importante que o cidadão primeiro perceba se é necessário comprar realmente aquele produto, se dentre os produtos disponíveis há algum produto que gere menos resíduos, né? Se dentre esses produtos é possível escolher algum produto que possa ser reutilizado ou reciclado, priorizar a aquisição desses produtos e, enfim, depois da aquisição desse produto, se preocupar, né, com essa separação seletiva, com a destinação adequada, eventualmente, né, aquelas pessoas, aquelas famílias que têm condição de fazer a compostagem dos seus resíduos orgânicos nas suas próprias residências também.
Uhum.
Né? Então, sempre é possível, com pequenas ações, contribuir para que um menor volume de resíduos seja colocado em frente à sua residência para a coleta.
Uhum.
Né? Então, além dessa conduta individual, como eu já disse antes, uma participação de um controle social, né, do cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos pelas municipalidades, pelo poder público como um todo e pelas empresas que estão à sua volta.
Uhum. Achei interessante que o senhor pontuou, essa compostagem ela pode ser feita em casa, então, também?
Sem dúvida. Inclusive, na minha residência,
uhum.
Se eu separo todos os restos de alimentos, né, que possam ser compostados, né, cascas de legumes, de vegetais, e existem caixas, né, podem ser feitas em caixas de plástico, como também podem ser feitas no próprio quintal, né, de modo mais rudimentar ainda. Então, é possível que cada cidadão possa realizar esse tipo de processo na sua própria residência. É importante se informar um pouco sobre,
uhum.
Como deve proceder, Mas esse processo acaba facilitando e ajudando que um menor volume de resíduos seja disposto, né, para a coleta. Lembrando que, inclusive, a compostagem pode servir como adubo, né, para a sua horta, para as suas flores.
Uhum.
E acaba tendo uma utilidade também no dia a dia da residência.
Interessante, doutor. Também queria pedir para o senhor pontuar para a gente quais são os desafios daí do Poder Judiciário atualmente nessa área de gerenciamento dos resíduos sólidos.
Bem, é uma questão, como foi falado até agora, é uma questão que envolve diversos e múltiplos impactos.
Uhum.
E nessa medida é muito importante que o Poder Judiciário, por meio dos seus representantes, tenha um conhecimento de quais são esses impactos, né, de o quanto a má gestão dos resíduos sólidos impacta diretamente na vida da sociedade, impacta no meio ambiente, na saúde pública, no próprio patrimônio público, né? É muito importante, ao mesmo tempo, que haja um conhecimento do amplo leque de atos normativos e leis que regulam o tema e que o Poder Judiciário, de alguma forma, se utilize de todo esse aparato, toda essa coletânea de legislação para auxiliar e fazer cumprir, né, e determinar que se cumpra a Política Nacional de Resíduos Sólidos, seja pelo poder público, seja pelas empresas, muitas vezes, inclusive, tendo que ingressar na esfera de decisão de políticas públicas do poder público, né, das municipalidades.
Uhum.
Não é um tema muito fácil, porque envolve a tomada de decisão, envolve, muitas vezes, uma interferência, né, por conta da omissão do poder público, mas é muito importante que o Poder Judiciário tenha conhecimento, né, de todos esses aspectos, né, e participe junto com a sociedade, cumprindo o seu papel e determinando que cada um cumpra a legislação e a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Uhum. Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho que é desenvolvido pelo Centro de Apoio das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente do Ministério Público do Paraná. Quais são as principais frentes de trabalho desse órgão?
Bom, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo é um órgão da Administração Superior do Ministério Público do Paraná e ele tem como uma função precípua auxiliar e, se solicitado, orientar os promotores de justiça de todo o Estado do Paraná em relação às temáticas ambientais, de urbanismo e de habitação. Nós atuamos em diversas frentes, né, nessa linha de orientação e de auxílio. As principais são em relação aos espaços ambientais protegidos, em relação aos resíduos sólidos, em relação aos agrotóxicos, em relação aos recursos hídricos, em relação aos planos diretores, loteamentos, enfim,
uhum,
em relação à fauna, à flora, à Mata Atlântica. Nós temos diversos temas de atuação e, dentre os temas de atuação, nós recentemente inauguramos planos setoriais que buscam, de alguma forma, otimizar a obtenção dessas informações e buscar, de alguma forma, estimular a atuação dos promotores de justiça em todo o estado do Paraná em relação a esses temas mais sensíveis e que mais impactam o meio ambiente.
Uhum. Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade e boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.